Nobres colegas vereadores, pessoal assistente, declaro iniciada a presente sessão. Queria registrar a presença dos secretários que estão presentes com nós, registrar também a presença desse povão aí, né, que incentiva bastante a gente para trabalhar, né, e vem até essa casa ver o trabalho dos nobres vereadores aqui. É importante isso aí para avaliar as coisas. E eu passo a palavra para o meu assessor jurídico, Marcos Toffoli.
Então, hoje nessa sessão ordinária temos como correspondências recebidas o ofício número 144/2017 e na ordem do dia temos o projeto de lei número 82/2017 que institui o turno único de trabalho de 6 horas diárias ininterruptas na administração municipal e da outras providências. Então, temos aqui a fazer a leitura do ofício 144/2017. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, estamos encaminhando, por meio de Vossa Senhoria, ao Poder Legislativo Municipal, o seguinte projeto de lei do Executivo que trata de assunto de interesse e relevância para toda a comunidade montenegrense a serem apreciados na próxima sessão ordinária da Câmara, a realizar-se no dia 5/7/2017. Projeto de Lei número 82/2017, que institui o turno único de trabalho de 6 horas diárias ininterruptas na administração municipal e da outras providências. Outros, sim, requer sejam retirados desta casa e devolvidos ao Poder Executivo, independente de apreciação, os projetos de lei do Executivo abaixo listados. Então, é o projeto de lei número 80/2017, que suspende por tempo indeterminado o pagamento de adicionais e gratificações criadas por leis municipais e destinadas aos servidores públicos municipais de provimento efetivo. E o projeto de lei número 77/2017, que autoriza os servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal da Saúde a conduzir veículos municipais para atividades externas. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui os projetos de lei 77 e 87 foram retirados da ordem do dia a pedido do Poder Executivo. E vamos então passar à leitura do projeto de lei número 82. Que sugere que cria o turno único na administração municipal. Então, projeto de lei número 82/2017. Institui o turno único de trabalho de 6 horas diárias ininterruptas na administração municipal e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A partir de 10 de julho de 2017 até 30 de setembro de 2017, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2017, fica instituído o turno único de trabalho ininterrupto em todas as secretarias, departamentos e gabinete que fazem parte da atual estrutura administrativa municipal. Artigo 2º. O horário de trabalho de turno único será das 8 horas às 14 horas de segunda-feira à sexta-feira. Artigo 3º. As exceções ao turno único de trabalho, os serviços essenciais da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde, serviços que serão definidos por decreto pelo Prefeito Municipal. Artigo 4º. Restam revogadas as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de julho de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 3 de julho de 2017. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos ao projeto de lei, temos o seguinte. O projeto de lei número 82/2017 tem por escopo implantar o turno único de trabalho em todas as secretarias, departamentos e gabinete que fazem parte da atual estrutura administrativa municipal, com exceções ao turno único de trabalho nos serviços essenciais da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde, serviços que serão definidos por decreto pelo prefeito municipal. Autorização legislativa para o turno único de trabalho será a partir de 10 de julho de 2017 até 30 de setembro de 2017, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2017. O horário de trabalho de turno único será das 8 horas às 14 horas de segunda-feira a sexta-feira. A medida é necessária para enfrentamento da crise econômica vivenciada pelos municípios, Estado e União. Outros municípios, a exemplo de Vacaria, também estão adotando o turno único de trabalho por redução nas arrecadações nas receitas municipais. A arrecadação municipal de Montevideo dos Campos caiu muito nestes primeiros 5 meses de governo. Portanto, a medida, embora dura, é necessária para mantermos em dia o pagamento da folha salarial nos meses subsequentes, economia com energia elétrica, combustível e manutenção de veículos e máquinas são alguns exemplos da economia que o turno único de trabalho nos trará. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, o projeto está formalmente correto, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à sua aprovação ou não, passo para a análise dos senhores vereadores.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Paulo Roberto.
Eu quero cumprimentar o nosso presidente Assis, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, os secretários presentes aqui, que estão quase todos aqui, e os funcionários da prefeitura, os funcionários da Câmara e os demais. Eu sou contra esse projeto pelo seguinte, que eu estava falando com os colegas há pouco, depois acho que até o secretário está aí, que é da Fazenda, pode explicar, se quiser explicar melhor. Vamos sair daqui da sede para ir trabalhar no Passo do Carro, com as máquinas. Sai daqui, vai sair daqui 8h30, 9 horas. Vamos chegar no Passo do Carro 10 horas. Daí esse gasto que vai ter de combustível daqui lá não vai compensar. Eu acho que não é por aí que nós vamos fazer economia. Eu acho que nós, até a gente já passou para o prefeito o que a gente acha que tem que ser feito para poder economizar, e acho que é por ali. Se ele ouvir a gente, eu acho que é isso aí que nós vamos ter que ver. Pensar melhor, né? Mas não é o caminho hoje de nós aprovarmos esse projeto aí. Era isso.
Mais alguém dos senhores que se manifestar? Pode, Fernando.
Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor Assis, ao assessor jurídico, aos demais colegas, aos secretários que estão aqui hoje presentes e a todas as pessoas aqui que estão hoje nos prestigiando. Então, como nosso amigo vereador Paulinho falou, eu também sou contra esse projeto, porque, no meu modo de pensar, eu acho que tem outras coisas aí que o município tem que economizar. Eu acho que tem que partir para outras coisas. Eu acho que isso aí é uma das últimas coisas que o município tem que fazer, é o corte do turno único, né, pessoal? E como no próprio projeto diz aqui, a parte aqui que não diz nem o custo, não tem uma tabela, uma planilha, tinha que ter alguém mandar aqui uma planilha de custo. Qual que seria realmente, se tiver uma economia aí para o município, qual que seria esse valor, né? Então, ficou uma coisa muito vaga, eu acho que isso tem que ser melhorado e pensado em outras coisas para fazer os cortes. Muito obrigado a todos.
Mais alguém dos senhores? Pode.
Eu também não aprovo esse projeto, porque eu não acho uma economia, porque desde o início da administração, a gente sempre ajudou a aprovar e tudo, só que já tinha que ter feito economia antes e não vai mudar nada nisso aí. E eu pedi a prestação de conta, de folha, ninguém me passou, então eu sou contra esse projeto também.
Mais alguém dos senhores que se manifestar? Pode, Miriam.
Cumprimentar a mesa, presidente Assis, assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que vêm nos prestigiar, os representantes aí da administração pública, os seus secretários. Na verdade, o meu voto também é contrário a esse projeto, porque conversando com as pessoas e ouvindo até mesmo os próprios funcionários públicos. A gente não vê um consenso dentro dos funcionários das secretarias para que seja feita essa redução de horário. Se sabe que a situação do município de Monte Alegre, como todos os outros estados, os outros municípios brasileiros, é uma situação que teve redução de repasse. Então, assim, a nossa previsão era de 17 milhões de orçamento. A folha, hoje, ela parece inchada, por quê? Porque se reduziu bastante o orçamento. Hoje nós temos um orçamento aí, uma previsão de 15 milhões, isso são 2 milhões a menos, né? Um percentual aí que mexe em torno de 10% a 11% na mesma questão de folha. Se não tivesse redução baseada no orçamento de 2016, a folha estaria tranquila, não teria um inchamento na folha, né? Mas assim, ó, o que eu vejo na situação da redução de horário não seria o melhor caminho para cortar despesa, né? Até mesmo porque algumas secretarias essenciais não terão como fazer esse turno reduzido, né? Então, meu voto é contrário, e já aproveito a questão do secretário da administração e da fazenda que estão presentes hoje. Eu quero fazer um pedido para a prestação de contas do primeiro semestre, né? Que eu preciso, como a casa aqui, nós precisamos do reconhecer realmente qual que é a situação financeira do município. Então, nós precisamos do equilíbrio financeiro dos primeiros 6 meses, né? Para que a gente possa chegar aí a um consenso, talvez, junto com a administração, poder avaliar a situação e ter um melhor entendimento onde deverão ser feitos os cortes, né? Então, peço que que seja feito esse equilíbrio financeiro e seja repassado aqui para casa, né, dos primeiros 6 meses, com os recursos vinculados, inclusive a folha de pagamento, para que a gente tenha noção do que realmente é onde vai poder ser feito os cortes, né? Obrigado.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Pode, Marco.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente Assis, doutor Marcos, colegas vereadores, secretários, professor Hélio, um cumprimento especial, homenageado da próxima sessão. Cumprimento especial também à minha irmã, meu cunhado, que se fazem presente, e funcionários dessa casa. No meu entendimento, como eu trabalho diretamente na Secretaria de Obras, eu acho que uma maneira da gente fazer economia é parar um pouco de fazer serviço particular. Está sendo feito muito favorzinho, desloca uma máquina de lá para vir aqui trabalhar uma hora. Vamos, nesses 3 meses aí, que provavelmente nesses 3 meses que é o apuro, vamos trabalhar no público, vamos arrumar só as estradas. E daí, depois desses 3 meses aí, vamos deixar passar um período aí, vamos se ver, vamos avaliar de novo o que se pode ser feito. Porque se esse turno de 6 horas diárias, aí a Secretaria da Saúde vai trabalhar normal, a Secretaria da Educação vai trabalhar normal por causa das creches. Aí vai gerar um impasse, uma confusão entre os funcionários. Por quê? Aí uns vão embora às 2 horas da tarde e estão ganhando o mesmo salário. Não tem como descontar, não existe isso aí. E os outros vão trabalhar até às 5. Isso aí não ficaria justo entre os funcionários. Por isso eu sou contrário, hoje eu sou contrário a esse projeto. Se passando esse período aí, de uns 3 meses aí, se a coisa melhorar, a gente volta a pensar nisso aí. Obrigado, presidente.
Mais alguém dos senhores? Pode.
Quero cumprimentar o presidente Assis, doutor Marcos, nobres vereadores, colegas, público presente, os secretários aí, secretário da Saúde, da Assistência, da Fazenda, da Administração, enfim, as funcionárias dessa casa. Até que, de início, eu tinha pensado assim, se fosse comprovado em números, em valores, quanto o município iria economizar fazendo essa redução de horário, e que fosse para todo mundo. Mas como eu vi que há muita contradição, para uns favorece, para outros não, claro, eu, como funcionária, eu gostaria de ir as 2 horas para casa. Quem não, né? Mas tem muitos que não, né? Que depende de transporte, outro depende dos filhos na creche, outros são funcionários da creche, depende de transporte. Então, há muita contradição. Então, meu voto também é contra esse projeto.
Mais alguém dos senhores? Pode, Fernando.
Quero cumprimentar o presidente Assis, nosso assessor, Dr. Marcos, demais colegas vereadores, público presente e os secretários. Também concordo com meus colegas, também sou contra esse projeto, também vejo que não é o meio, e também já foi passado, como diz nosso colega, para o Paulinho, para o prefeito, qual é a opinião que nós temos, qual é o meio de redução. Vai a ele agora, cabe a ele pensar e tomar a decisão.
Mais alguém quer se manifestar? Então, colocamos o projeto em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Negado por unanimidade. Vamos às lideranças dos partidos. Fernando, liderança PMDB.
Já cumprimentei a todos da casa. Gostaria, primeiramente, aqui de cumprimentar e parabenizar aqui o homenageado de logo mais na próxima sessão aqui, o senhor Hélio, que é uma pessoa que fez grandes coisas aqui para o nosso município, né? E todo mundo conhece, né? Então, acho que meus parabéns aí a essa grande pessoa aí para o nosso município. E, pessoal, eu gostaria de falar aqui a respeito do transporte escolar do município. O seguinte, o transporte da noite que é feito pelo município já há anos, né, que leva os estudantes para a faculdade em Vacaria, fazer cursos dentro da faculdade, né? Então, o que eu soube na última semana, o prefeito está querendo tirar esse transporte, né? Na verdade, tirar das linhas secundárias, que seria nas localidades, o transporte sairia aqui da sede até a Vacaria. O que eu penso sobre isso, pessoal? Tá certo, tudo bem, das localidades vir até o centro, tudo bem. Só que eu acho que o ônibus teria que sair de São Francisco, pessoal. Porque como é uma estrada geral, né, aí o que se facilitaria para todo mundo? O pessoal de São Judas, o pessoal da saúde, os estudantes de São José, do Carmo, aí cada um viria até na estrada geral e pegaria o ônibus. Acho que facilitaria um monte. E o prefeito, até eu conversei com o prefeito, foi na quinta-feira, ele me disse, agora estamos vivendo em crise, acho que não vai dar para manter o transporte. Só queria te fazer uma pequena conta, pessoal, dá 1.040 quilômetros pegando da sede até São Francisco, 4 viagens por dia, né? Então, 1.040 quilômetros dá em torno de um gasto para o município de R$600. Será que R$600 será que vai fazer diferença lá na frente para os cofres públicos, pessoal? Acho que a gente tem que pensar um pouco. E educação hoje é uma das prioridades. Educação e saúde, eu acho, dentro de todo o município, dentro do estado, eu acho que é uma das coisas que tem que ser priorizadas, né, pessoal? Então, acho que ele tem que fazer um pouco essas contas aí. Eu acho que o tal secretário da Fazenda, acho que pode nos ajudar também nessa questão, né? O pessoal da Capela da Luz lá também, que vai acabar perdendo esse transporte, eu acho que teria que manter, pessoal, esse transporte. Eu vou brigar por isso, porque a gente sabe, eu sou estudante também, a gente sabe a dificuldade, tu paga uma faculdade, tudo é caro, ainda tu tem que pagar mais o transporte, pessoal. Aí como é que... Aí depois vem me falar, daí todo mundo no rádio, tá difícil manter o jovem no interior, não sei o quê. Mas desse tipo, amanhã depois pode, todo mundo vai começar a ir embora, porque não tem condições nem de estudar, né? Então é uma coisa simples, eu acho que a gente vai ter que pensar, vamos ter que sentar com o prefeito, conversar e ver outras alternativas, porque cortar custo, corta em outras coisas, pessoal. Mas educação e saúde, eu acho que isso tem que manter. Muito obrigado a todos.
Liderança do PTB.
Quero cumprimentar o presidente Assis, assessor, demais colegas, a todos que estão aqui nos acompanhando, os nossos trabalhos, secretários, estão quase todos aí, todos aqueles que vieram aí ouvir e ver aquilo que está sendo decidido nesta noite. Eu quero primeiramente aqui parabenizar também, né, o seu Hélio, o professor Hélio, como mais conhecido. Não tenho uma grande intimidade, mas pelo que eu já tenho visto aí, é um cidadão que muito ajudou, né, Monte Alegre, e ainda acredito que continua ajudando, né? Então foi uma homenagem, vai ser uma homenagem muito bem merecida. Eu quero pedir de imediato aqui, antes que eu esqueça, um esclarecimento, um relatório a respeito da agente de saúde ali da Capela da Luz, ali, onde eu resido, A gente tem visto bastante reclamações ali. Até eu conversei hoje com o secretário da Saúde, André Pinheiro, e ele até me aconselhou que fizesse esse pedido, porque a gente está ouvindo bastante reclamações, porque sabendo que a agente de saúde é um serviço prestado para o município e também remunerada, né? Então, eu acredito que quando alguém trabalha para o município, recebe um salário, e eu tenho visto muitas pessoas dizer que fico contente com o favor que muitas vezes a pessoa que ganha um salário faz, né? Mas eu quero esclarecer aqui para o cidadão de Monte Alegre, quando recebemos um salário pelo serviço prestado, isso não se torna um favor, isso se torna uma obrigação, né? Eu sou concursado, eu sou funcionário público e eu não adianta eu pegar um veículo da saúde, por exemplo, um ônibus, uma caçamba, fazer um transporte e depois ficar achando que eu fiz um favor. Não, né? A gente fez o trabalho que a gente recebe. Então, esse é o caso ali da agente de saúde. Ela tem bastante ali reclamações. Eu, como cidadão ali morador da Capela da Luz, faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu moro ali, e que eu me lembro, eu recebi uma visita até hoje, né? Sabendo que as visitas têm que ser praticamente quase 100%, né? Em toda a localidade. Acredito que nas outras localidades são da mesma forma, também tem que ter um acompanhamento. Então, eu pediria um relatório, as fichas, né? Das visitas que é feita nessa localidade. E aproveitando também o gancho aqui do meu amigo, colega Marcos Minuso, também trabalha comigo na Secretaria de Obras ali, a qual hoje estamos ajudando ali a tocar a secretaria, porque estamos sem secretário até por uma economia, pedir ao cidadão de Monte Alegre, o pessoal aí, que tenha um pouquinho de paciência com nós ali, porque a gente recebe várias ligações ao dia. Eu não estou reclamando, dizendo que não tem que ligar, pode ligar. Só que tem momentos que nós estamos com 2 retros hoje ali traçadas, que estão estragadas, uma até, acredito que vai ser por leilão, porque está bastante ali sucateada. Tem uma outra reta ali que está em manutenção, nós temos uma caçamba também que está em manutenção. Então a gente recebe bastante ligações pedindo cascalho em várias localidades, máquina, em propriedades, como o Marquinhos falou ali. E daí muitas vezes vem a cobrança que as estradas gerais estão abandonadas. E eu até discordo isso, porque o cidadão está andando aí por Monte Alegre e tem visto que não estão 100% as estradas, mas pela frota de máquina que hoje nós temos trabalhando, está, posso dizer que boas. Além das localidades em chuvia, também já foi me cobrado também, mas já foi deslocado uma patrulha para ali também. Amanhã vai ser deslocado também um rolo para ali. Vai ser feito a estrada inteira da enxuvia. Então, eu peço a colaboração, né, do pessoal aí de Monte Alegre para que, quando às vezes ligar, pedindo um cascalho, às vezes uma máquina, alguma coisa, se a gente não conseguir atender no momento, é por uma situação que a gente está meio difícil as máquinas, a gente não consegue atender, né? Às vezes, de São Francisco, às vezes pede uma caçamba e cascalho, por exemplo, quando a gente está lá na Capela da Luz, né? Então fica 40 quilômetros, então a gente estraga os caminhões, não consegue exercer o serviço, e não dá certo. Então peço só a colaboração do pessoal, né, que às vezes a gente demora um pouquinho a atender o trabalho, não é que a gente não queira, é pela dificuldade hoje que a gente está enfrentando, às vezes pela falta de máquina e às vezes pela o deslocamento. A gente está numa localidade longe da outra quando a pessoa está precisando, mas devido a esse problema a gente está enfrentando esses problemas, mas a gente está dando o que pode, está conseguindo aí ajeitar as estradas aí, só a localidade da enxuvia que está um pouquinho ruim ali, mas já foi deslocada as máquinas para ali. Acredito que as demais estão mais ou menos. São Judas foi feito manutenção, São Francisco foi feito manutenção, ficamos ali mais de 2 semanas ali, o vereador Fernando acompanhou o serviço. A localidade da Capela Luz também está boa, Carmo também foi trabalhado ali, a vereadora Herotildes mora ali, pode falar também. São José também pode dizer que está boa também a estrada, mas eu só peço a compreensão a respeito desses trabalhos dentro da propriedade. Como o vereador Marco falou, se nós começar a trabalhar diretamente dentro das propriedades, vamos acabar deixando as estradas geral aí a pecar, né? Então a gente só pede a colaboração e o demais. Muito obrigado.
Liderança do PP, Paulo Roberto.
Bem, eu já tinha cumprimentado a casa, quero cumprimentar o professor Hélio, homenageado de hoje. e agradecer ao meu colega. Eu falei na máquina para enxuvia, já estava lá a máquina. E eu queria trazer um assunto que eu puxei há tempos atrás aí sobre a questão da patrulha agrícola, que eu acho que está na hora de nós começar a rever isso aí, porque estão agora ontem, para amanhecer ontem, mataram 3 reses ali perto de casa, em cima do asfalto, né? Então, é uma coisa que acho que nós temos que começar a repensar sobre esse negócio da patrulha agrícola aí para o município, né? Eu até já falei com fazendeiros ali, tem gente que se propôs ajudar com óleo, com alguma coisa, sempre tem ajuda. E sobre a questão das máquinas, a gente sabe que a dificuldade é grande. Nós temos que tentar, eu acho que, eu na minha ideia, terceirizaria a maior parte do serviço das gerais aí. Mas os secretários estão se virando e, se Deus quiser, a gente vai conseguir dar volta nisso aí. Porque a gente, eu vejo, tem umas cobranças, e a gente tinha que acabar com essa hipocrisia de quando tu não está no poder, tu acha solução para tudo. Pois tu vai para o poder, tu não consegue fazer. Então, isso aí nós temos que acabar. Nós temos que ter soluções e não estar só criticando. Nós temos que procurar todo mundo junto a seguir em frente, né? A questão do... Até falei para o secretário da Saúde, que ele, o rapaz falou aqui, o meu colega falou sobre a questão do agente de saúde, não sei se foi visto, do Pasto Caro também, que precisava de um relatório para nós ver aquele negócio da agente de saúde que não estava fazendo visita. E no mais, era isso aí. Obrigado a todos.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para o dia 19 de 2017, de agora do mês, desse mês, a sessão nesta casa. E declaro encerrada essa sessão. E convido o pessoal presente aí para a sessão solene logo mais às 7 horas.